Senhor Valmir Stepieri, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Jair, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
E também conosco a Viviane Hoffmann Garcia, captadora de recursos da Casa Guido. Bom dia, Viviane.
Bom dia, obrigada, bom dia a todos os ouvintes, sempre um prazer estar aqui.
Prazer é nosso, você já esteve aqui em outra oportunidade também, né?
Já, sempre que abre uma brechinha a gente está aqui, né? Verdade. A Marconi é parceira da Casa Guido já há muito tempo, então pra gente é sempre um prazer estar visitando, fazendo parte disso tudo.
A Casa Guido iniciou em 2009, é isso? Ou estou enganado?
Iniciou, digamos que não oficialmente em 2009, sim, certo. Estás correto. Mas oficialmente fomos registrados a partir de 2010.
Okay.
Então completamos em novembro do ano passado 10 anos de trabalhos na instituição.
Eu já falei a você, né, que para nós, que temos filhos, é pesado, é desafiador assistir os vídeos da Casa Guido, né? A partir do momento que um pai e uma mãe recebem um diagnóstico do médico de que o seu filho tem câncer, né? Ali começa uma batalha, né? E vocês estão lá para que essa luta, essa missão, esse fardo fique um pouco mais leve, né?
É justamente esse o nosso trabalho, né? A gente, infelizmente, não pode pegar esse câncer com a mão e arrancar deles, mas a gente pode fazer de tudo para amenizar esse sofrimento, para levar mais segurança, para levar orientação da forma correta para as famílias. A gente atende, são famílias carentes, né? Hoje nós temos 81 pacientes cadastrados, toda a região do extremo sul, então são 45 municípios que são atendidos. São muitas famílias que necessitam de tudo, desde apoio com alimentação, com medicação, com quando estão lá para ficar hospedados na casa, então fazem o seu almoço, café. É uma casa fora de casa, realmente, né? Então, além de todo esse acolhimento e toda essa ajuda que a gente presta, a gente também faz essa parte do acompanhamento do emocional, do psicológico. A gente tem uma assistente social que vai até a casa dessas famílias para conhecer a necessidade deles, para saber o quanto eles precisam de ajuda, porque é todo um complemento. Às vezes, não é só tu dar o remédio, ou tu dar a cesta básica, ou tu dar uma muda de roupa. Tu tem que entender como que essa família vive, como que é a rotina dela, a casa dela. Tem forro, tem banheiro, é bem higienizado, tem todo um cuidado que ele faz parte, ele é um complemento do tratamento. Não adianta tu dar um remédio e essa família está adoecida também psicologicamente e emocionalmente. Então, todos têm que se fortalecer, porque a família toda adoece junto, né? Então, todos têm que se fortalecer, entender o seu papel naquele momento para estar cumprindo, para estar ajudando o paciente, estar ajudando a família. Então, a Casa Guido presta esse serviço que é muito completo. Cria essas conexões de uma forma muito forte para que todos entendam e possam ser ajudados, para que as pessoas possam ajudar também, né? É muito completo esse trabalho.
Vemos aqui no portal de vocês, o guido.org.br, famílias e crianças de todas as cidades aqui do sul catarinense, né?
Realmente, e assim, a gente atende de 0 a 19 anos. E aí muitas pessoas perguntam, mas tem realmente 0? Tem bebê? Tem bebê. Tem bebê que foi diagnosticado com 4, 5 meses, daí, mas como? Como que descobre? Teve um bebê, o que foi cadastrado há pouco tempo, o Samuelzinho de Forquilinha, foi descoberto o câncer dele numa troca de fraldas. A avózinha foi trocar a fralda, percebeu uma protuberância na próxima virilha, foram investigando. Por sorte, esse sinal chamou a atenção, né? E é isso que a gente preza muito. Tem que chamar a atenção, tem que investigar e foi descoberto. Então, a gente tem bebês, sim, crianças de 1, de 2, de 5, de 10, adolescentes, que é uma fase também muito difícil, né? O adolescente está naquela fase dos amigos, tem um apego diferenciado àquela parte social, né? Está se envolvendo e, de repente, tu tem que ser retirado desse meio social, tu tem que sair da escola, tu tem que sair do convívio dos teus amigos para se retirar, se enclausurar para fazer esse tratamento. Então, para todos é muito penoso. As crianças, quando elas são menores, elas não têm o entendimento do quão grave é o câncer. Então, os pais sofrem mais, até 7, 8 anos. E quando é o adolescente, além do sofrimento dos pais, tem o sofrimento deles, porque eles já entendem. Quando é um adolescente de 15, de 16, de 17, ele já entende o quão grave aquilo é e o quanto ele precisa se esforçar, né?
Como é que está a campanha Time do Bem?
A campanha vai bem, graças a Deus, todos estão contribuindo, né? Todo dia aparecem novos doadores, está sendo muito legal. Então, a gente fala que não é só sair na rua e pedir dinheiro, né? A gente quer fazer parte de um time, a gente quer que as pessoas entrem para o nosso time. Então, além de fazer a doação, que elas se conectem com a casa, que elas entendam o nosso trabalho, que elas levem o nome adiante, que se tornem doadoras cada um dentro da sua possibilidade. Ah, eu não posso doar R$50 todo mês, mas eu posso doar 15. Ótimo, o teu 15 vai ser muito bem-vindo. Não posso doar por um ano, posso doar por 6 meses. Então, é uma forma de a gente criar um vínculo com esse doador. Ele faz parte do nosso time que trabalha pelo bem das crianças e está lá, vivenciando a rotina da casa, está sabendo, está acompanhando e está contribuindo.
Uhum. A música, ela consegue colocar nas pessoas uma sensibilidade diferenciada. E o músico, ele consegue, tem feito isso por muitas ocasiões, né? Essa ajuda a entidades. A pandemia criou essa necessidade do músico se virar, né? E aí ele também conseguiu, né, criar uma formatação de evento online ajudando entidades, que também tiveram impactos, né, na sua grade de eventos, de ações, por conta da pandemia, né? Pedágios, jantares, outras campanhas, né? E aí eu acho que parece que houve uma química importante entre necessidades de instituições e necessidades de músicos trabalharem e ganharem também, porque muitos dependem somente disso.
É,
né?
Verdade, uma grande química, na verdade, né? Eu sou apaixonada por música, eu digo que a vida tem que ter trilha sonora, né? Então, a música tem um poder muito, muito forte para quem é músico, para quem ouve música, para quem faz essa conexão, é muito importante. E realmente foi um aprendizado gigantesco para todos. E as instituições realmente sofreram muito, todos sofreram, claro, mas como as instituições, na sua grande maioria, elas sobrevivem com os eventos, então o impacto foi muito forte. Lá onde a gente arrecada num bazar 5, 10, 30, 50, num pedágio, tudo isso ficou zerado, né? Uhum. Então, quando veio essa parte das lives, os músicos procurando a entidade, foi o casamento perfeito, né? Porque além de estar trazendo a banda à tona, estar trabalhando, os músicos também precisam se virar, né? Uhum. Precisam fazer render. A instituição também precisa. Então, o casamento foi perfeito. Só sai coisa boa, só tem frutos bons.
Muito bom. Eu quero mandar um abraço para o seu Nelsinho da Silva, que é o presidente, criador, idealizador de toda aquela estrutura gigante, linda, lá em Cocal do Sul, que é do Centro de Eventos Jardim Itália, Sociedade Recreativa Cocal do Sul, né? E que foi cedido para que se faça essa live legal, né? Valmício, a Tânia mandou um abraço aqui, Tânia Cardiato. Grande Valmício, artista com coração grandioso. Tânia Cardiato de Belvedere. Já foram muitas e muitas lives, né, Valmício? Vamos falar de Raul Seixas. Tu é o cara, hein? Tu és o cara.
A responsabilidade... Eu sou muito grato, primeiramente, né? Porque eu, graças a Deus, nunca dependi de música para viver. Mas a gente sempre é lembrado em tudo quanto é live. Eu sou muito... Eu sempre te falei, né, Bicudo? Eu sou grato mesmo, porque quando tu faz aquele compromisso, parece que sai... Não sei se sai melhor, ou, enfim, né? Uhum. E Deus está ajudando a gente também, né, Bicudo? Fazer um pouquinho que a gente faz... como tu falou no começo, a música mobiliza as pessoas, sensibiliza, né? Então a gente, não é de hoje que eu faço isso, quem me conhece sabe desde muito tempo atrás, né? Só que agora a rede social divulga mais, né, Bigudo? Uhum. Mas a música, a gente junta a música com alegria e também com a solidariedade. Porque tu tá feliz, porque a gente faz um evento desse. As pessoas às vezes não imaginam o que tem por trás disso, né, Jair? A mobilização que tem, nós estamos há alguns tempos já trabalhando. Tem músicos, para você ter uma ideia, quem está em casa assistindo a rádio, tem músicos que estão vindo quase 200 quilômetros ensaiar com a gente, né, gente? Para ensaiar. Então isso aí não é contabilizado, isso aí não vai pro caixa, não se conta, isso não se soma. Isso aí é um... Tu faz por amor mesmo, por amor. Então assim, a gente sempre brincou, não, ó, as criancinhas da Casa Guido, que são o nosso combustível. Então a gente faz isso para elas, né? E um dia a gente faz para os outros. Um dia alguém pode precisar, a gente pode precisar que os outros façam para a gente.
Lembrando ao ouvinte que esse projeto Live Tributo ao Raul, ajudando a Casa Guido, é um projeto que nasce e que depois permanece, porque esse Tributo ao Raul vai permanecer. É uma banda que vai fazer shows, né, temáticos para Raul Seixistas, para quem curte rock, enfim, ele vai permanecer. Falar um pouquinho da banda, né, Valmício? Que banda é essa que foi criada especificamente para esse evento e ajudando a Casa Guido?
Gera uma conversa antiga. Eu sempre falei que eu já transmiti eventos da banda alheia, né? Eu, aqui no Sanga, aquele show épico na praça aqui. Que,
em frente à Igreja Matriz.
Em frente à Igreja, foi épico. Eu era o câmera, eu fiz a transmissão online, né? Que o pessoal sabe que eu faço isso. E eu admirava muito, sempre admirei, né, a tua banda, né, no qual você era o baterista, né? E o Duda Trombin, né? Que é uma referência aí nacional em, na guitarra. É um, como é que se chama o nome da Tajima lá, que eles falam? Tem um nome lá.
Ele é o endosser, né? Endosser, é um representante.
Né? É um representante oficial. Então, assim, não que a gente está menosprezando os outros, não. Mas eu tinha uma admiração, por quê? Porque eu cresci também escutando a banda alheia, né? Então, para mim, hoje, tocar com esses músicos, é, para mim também é uma coisa muito legal. É um retorno bacana, né? Tipo assim, como é que é o aluno, tipo, vamos dizer assim, eu aprendi com eles, hoje eu estou junto com eles, ou seja, uhum. É muito legal isso, uhum. Né? Então, mas eu tive grandes amigos de bandas, né? A minha banda Rock Retro, que é a minha banda de amizade mesmo desde meus 15 anos, Waldir Zomer, Moacir, Chamel, Fabrício Scussel, Guilherme, Ricardinho, essa turma lá da minha infância, estão sempre comigo, essa banda não vai acabar, uhum. Mas o Projeto Raul tá tomando uma proporção nacional, né, Jair? Uhum. E a gente quer fazer um trabalho muito bem produzido, no qual você é o nosso, a gente chama o nosso patrão agora, né? Produtor, patrão.
Isso é coisa do Leco, é, né? Coisa do baixo, Leco, né? A gente fala. Se envolve um pouquinho na organização para colaborar, né? Mas o Leco vem história de patrão, então não existe.
Aí que quando o grupo lá ficou, o patrão. Mas assim,
vocês vão quebrar comigo, hein?
O Bicudo, ele é muito responsável, assim, ele pensa em tudo, até o alinhamento no palco, como é que vai ficar um, como é que vai ficar o outro, a caixa de som para cá, então assim, é muito bom pra gente, a gente aprende com esses músicos profissionais, né? A gente que vive mais amador, a gente vai levando de qualquer jeito, mas com a regra, tu vai chegar muito mais longe também.
Você é amigo do guitarrista do Raul Seixas?
O Rick Ferreira?
Rick Ferreira.
Eu não sei se ele me considera, mas eu me considero, né, porque a gente conversa bastante, tu sabe disso, né, uma pessoa, ele é um ícone nacional, né, Rick Ferreira é como se fosse o nosso Eric Clapton brasileiro, né.
Mas ele te elogia bastante, viu?
Não, ele me elogia, graças a Deus, sou bem feliz, porque
ele reconhece assim, o que você faz.
É, ele reconhece bastante, converso muito com ele, ele é uma pessoa muito ocupada, Jair. Muito ocupado, imagina, ele gravou toda a obra de Raul Seixas, quase toda, aliás, 99%. Gravou quase toda a obra de Belchior. Gravou mais de 127 artistas nacionais. Até a música da Xuxa ele gravou, para ter uma ideia.
É um gigante, né?
Então a agenda dele é uma loucura, só que ele sempre para para conversar comigo. Assim, tem uma curiosidade, né? Vou contar para vocês. Infelizmente a mãe dele faleceu esse ano, né? E ele estava no hospital com ela e ele ia participar de uma live comigo. Eu falei assim, eu vou te ligar. Aí eu não liguei para ele, ele me contou que estava mal, eu não liguei. Ele assim, Valmício, pô, você não me ligou, cara, eu tô aqui no hospital, mas eu quero conversar contigo. Uhum. É um respeito, essas pessoas, a humildade deles é muito maior do que a fama que eles têm, entendeu?
Daqui a pouco eu vou perguntar, aliás, eu vou perguntar agora, o Valmício responde depois. Ele é amigo também e ela reconhece ele também como um representante do Raúdo. Aqui no sul de Santa Catarina e no Brasil, por que não? Eu não conheço uma outra banda no Brasil com essa formatação que foi feita para esse tributo, hein? E daqui a pouco nós vamos falar músico por músico, instrumento por instrumento, né? A Scarlett Seixas, uma das filhas do Raul, que mora nos Estados Unidos, nem português ela fala, ela se comunica frequentemente com o Valmício e reconhece também esse trabalho feito aqui na região. Intervalo, a gente volta já para falar do tributo ao Raul com a parceria da Casa Guido, ou seja, a Casa Guido vai ser a grande beneficiada. Esperamos a ajuda do povo, cada um com 10, com 20, 30, 40, 50, 100 reais, o que puder doar e que não lhe faça falta. Intervalo, voltamos já.